Começa agora, na 94FM. Fique por dentro. A informação que você precisa saber. Fique por dentro.
Levantamento revela que cigarro é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão. As informações você confere agora no Fique por Dentro.
Fique por Dentro. 94. Fique por Dentro.
Oferecimento, Empório das Tintas, colorindo sonhos.
Cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão estão relacionadas ao tabagismo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Mais de 32.500 casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão devem ser registrados por ano no Brasil no triênio que vai de 2023 a 2025. O médico oncologista Dr. André Murad esclarece que esse tipo de câncer é prevenível e explica como pode ser evitado.
Partindo do pressuposto que 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo tabagismo de forma geral, absolutamente evitável. E uma vez que nós não fumamos, e uma vez nem ativamente, nem passivamente, porque nós temos a questão do tabagismo passivo também. Então nós não fumamos, mas nós convivemos com quem fuma, e essa pessoa fuma próximo de nós, a gente retém um quarto, né, do risco de câncer de pulmão. Então é importante evitar tanto o tabagismo ativo quanto o tabagismo passivo. Existem outras causas que são menos evitáveis. Eu diria, por exemplo, a poluição por motores a combustíveis fósseis, né, que emitem várias partículas carbonadas, que também são cancerígenos e causam câncer de pulmão. Existe um gás chamado radônio, que é um gás invisível, inodoro, insípido, mas que está presente no solo de algumas áreas, algumas regiões no Brasil, lavras menos. E tem as causas genéticas. Hoje a gente admite que até 13, 14% dos casos de câncer de pulmão ocorrem por uma predisposição genética, ou seja, uma mutação em algum gene causador. A gente hoje consegue também detectar, através de testes genéticos, e fazer um trabalho de rastreamento, que não é uma prevenção, mas é uma situação em que a gente faz tomografias anuais com baixas doses de radiação, em cortes múltiplos, e a gente consegue, então, detectar o câncer numa fase muito inicial e tem um índice de cura muito alto com a retirada cirúrgica de um pedaço, vamos dizer assim, do pulmão contendo esse tumor. Então, eu diria que, de maneira geral, é sim um tumor prevenível e de diagnóstico precoce possível.
Dr. André Murad destaca que, além do cigarro, a exposição a substâncias cancerígenas também aumenta o risco.
Não existe nenhuma forma de tabagismo segura. Todas as formas de tabagismo causam câncer de pulmão. Como eu disse, cigarro comum, cigarro de palha, cachimbo, narguile. O vape, né, o VAP, ou cigarro eletrônico, ou e-cigarette, como se diz, né, que inclusive não são autorizados no Brasil, são proibidos, a comercialização é proibida no Brasil, eles causam uma série de problemas de saúde, incluindo câncer de pulmão. Eles contêm substâncias, né, como nicotina, a própria nicotina, acroleína, propileno glicol, formaldeído, metais pesados, chumbo, por exemplo. O cigarro eletrônico, ele é cancerígeno. A gente não sabe ainda, em relação ao cigarro comum, o quanto ele é cancerígeno, mas a gente estima que a longo prazo o efeito seja praticamente semelhante. Além disso, o cigarro eletrônico está relacionado a várias outras doenças respiratórias, incluindo não só respiratórias, inclusive em relação, por exemplo, a acidente vascular cerebral, vasculites, inflamação dos vasos, constrição, né, dos brônquios, causando asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, processo inflamatório agudo, edema agudo de pulmão. Absolutamente temerário, perigoso e não deve ser utilizado. Então não existe nenhuma forma de tabagismo segura. Todas as formas são altamente deletérias e prejudiciais à nossa saúde. O tabagismo, de forma geral, causa vários malefícios, incluindo câncer de pulmão, incluindo acidente vascular cerebral, incluindo tromboses, incluindo infarto agudo do miocárdio, impotência sexual, doença vascular periférica e uma série de outras alterações, doença periodontal, doença dental, né? Então, o cigarro e o tabagismo, de forma geral, têm que ser evitados.
O médico oncologista compara os danos do cigarro convencional e os diferentes tipos de cigarro eletrônico.
Todas as formas de tabagismo causam câncer de pulmão, que seja cigarro convencional, cigarro contrabandeado, que está na moda, né? Formas de tabagismo causam câncer de pulmão e, portanto, tem que ser evitado. E ele é a segunda causa, é a terceira causa de câncer de pulmão. A primeira é o tabagismo ativo, o segundo é o tabagismo passivo, ambos evitáveis, né? E terceiro é a exposição ao radônio. É importante, por exemplo, estudos nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem constantemente medição dos índices de radônio, né? Usam uma espécie de uma calefação especial, uma proteção no piso das casas para evitar que esse gás seja inalado, ele passe, né, para as casas e seja inalado. Isso é muito pouco falado no nosso meio, mas o radônio é a terceira causa de câncer de pulmão. E, como eu disse também, a poluição ambiental, principalmente a fuligem, né, de combustível, de motores de combustíveis fósseis, principalmente gasolina e diesel. Esse é um problema que nós temos. Fora outras situações, pesticidas, por exemplo, defensivos agrícolas. E, finalmente, a questão genética, a predisposição genética, que hoje a gente sabe que pode causar aí 13 até 14% dos casos de câncer de pulmão. Hoje nós temos testes genéticos que detectam essas alterações e a gente pode fazer, finalmente, um trabalho de rastreamento para pessoas que tenham alto risco de contraírem câncer de pulmão.
O doutor André fala também sobre a importância do diagnóstico precoce.
Diagnóstico precoce é importante, principalmente para as populações de alto risco, principalmente aqueles chamados fumantes, né, que têm uma alta carga tabágica. Em geral, pessoas que fumam mais de um maço de cigarro por dia, ou em torno de um maço de cigarro por dia, pelo menos durante 15 anos, ou que pararam, mas pararam com menos de 15 anos. Tabagistas passivos, desde que, né, de forma contínua. Pessoas que moram, por exemplo, em locais que têm um alto índice de exposição a radônio. E hoje nós temos uma metodologia de rastreamento muito eficiente, que é uma tomografia computadorizada com baixas doses de radiação, feita com cortes fininhos, de forma que a gente consegue detectar nódulos muito pequenos e, quando suspeitos, eles estão retirados. E, eventualmente, quando é câncer, a gente consegue curar, uma taxa de cura muito alta. Então, o médico especialista, que seja um oncologista, que seja o pneumologista, seja o cirurgião torácico, os especialistas, né, em câncer de pulmão, eles vão saber identificar se uma pessoa é ou não de risco. Em sendo de risco, a proposta é que esse rastreamento anual seja implementado, ou seja, pelo menos oferecido. É óbvio que a gente não tem isso ainda pelo SUS, alguns convênios se recusam a cobrir, mas essa é uma forma de rastreamento que veio para ficar, porque os estudos prospectivos mostram que, inclusive, reduz essa metodologia, reduzem tanto a incidência de câncer de pulmão mais avançado, como reduz a mortalidade por câncer de pulmão também. Então, essa é uma forma eficiente de rastreamento.
Doutor André Murad faz suas considerações.
Da questão do tabagismo, né? O Brasil avançou muito. Eu sou de uma geração e que era bonito fumar, era chique fumar, era da moda fumar, as propagandas todas de cigarro eram veiculadas livremente e elas induziam as pessoas a imaginar que quem fumava era elegante, né? Então, se associava muito o hábito de fumar com carrões, com mulheres bonitas, no caso de homens, corrida de cavalo, corrida de carro, né, de Fórmula 1. A mudança, né, da legislação, e se proibiu a veiculação de propagandas e também, principalmente, né, se restringiu, se proibiu o tabagismo, o hábito de fumar em locais fechados, públicos. Isso foi extremamente benéfico. Então, eu sou de uma geração que mais ou menos 25% a 27% da população adulta fumava. Hoje isso caiu para menos de 10%. Então, houve esse benefício de uma legislação mais rígida no Brasil, tanto de se proibir o tabagismo em lugares fechados públicos, quanto de se proibir a propaganda, né, do tabagismo, do cigarro. Então, isso foi muito benéfico, mas as pessoas ainda continuam fumando, né? Principalmente as pessoas mais velhas. E agora nós temos aí essa questão do cigarro eletrônico nos jovens. Então a gente deve continuar a trabalhar pesado na contra-propaganda, ou seja, mostrar os malefícios que o tabagismo causa, vários malefícios que eu já citei, incluindo o câncer de pulmão, e tentar reduzir ao máximo essa incidência e trabalhar também a questão do rastreamento, que eu já expliquei, aumentar muito a probabilidade de um diagnóstico precoce e, consequentemente, a redução da mortalidade por câncer de pulmão.
Ainda segundo o Instituto Nacional do Câncer, a faixa etária de 40 a 59 anos de idade concentra o maior percentual de pacientes com câncer de pulmão, 74% no caso dos homens e 65% entre as mulheres. Dados mundiais analisados pela Fundação do Câncer apontam que, se o padrão de comportamento do tabagismo se mantiver, haverá um aumento de mais de 65% na incidência da doença e 75% na mortalidade por câncer de pulmão até 2040, em comparação com 2022. Eu volto daqui a pouco com outras informações no Fique Por Dentro, da redação da 94, Sávio Luiz.